Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Já estamos com o deputado Silvio Costa Filho, também participando com a gente no Folha Política desta segunda-feira. Como o senhor avalia essa decisão aí de 364 votos, né, a favor da permanência da prisão do deputado Daniel Silveira contra 130, deputado Silvio Costa Filho?
Olha, eu acho que eu lamento profundamente o parlamento brasileiro ter um deputado com o perfil do Daniel Silveira. Um sujeito extremamente desqualificado, despreparado e que, de fato, não apresenta nada de concreto ao parlamento brasileiro. Eu não conheço um pensamento do deputado Daniel sobre qualquer tema em relação à saúde, educação, previdência, desenvolvimento econômico, privatizações, ação social. Eu não conheço nada até agora do que é que foi feito pelo próprio deputado. Pelo contrário, o que eu tenho observado lá nacionalmente, na minha avaliação, é alguém que procura alimentar o ódio permanentemente, falando para aquele perfil do eleitor que é extremamente radical, que é aquele que não que é contra a democracia, que quer afrontar os poderes e tal. Então, eu acho que a votação que ele teve foi o reflexo da sua atuação como deputado federal. E, sobretudo, ficou para mim muito claro o recado que o parlamento deu, que esse caminho de desrespeitar as instituições e de alimentar as cinco, de alimentar a desordem institucional, esse não é o caminho. O caminho é o caminho da democracia, do diálogo, da construção de pontes, mesmo que se tenha divergências, contraditórios, se é de direita, de esquerda, de centro, é da democracia. Mas eu acho que a decisão que a Câmara tomou, dá um exemplo, sobretudo a esse momento que a gente está vivendo, que esse descaminho do radicalismo, e segundo, dá um exemplo também às próximas gerações, que o caminho sempre é de valorizar a democracia, mesmo que se tenha opiniões contrárias. Mas você não pode afrontar da forma arbitrária que foi feita pelo deputado Daniel.
O deputado Silvio Costa Filho, antes de passar para o Edmar Lira, né, para fazer também perguntas ao senhor, mas ainda nesse contexto, diferentemente do que apregoava, né, as redes sociais bolsonaristas na quinta-feira, na própria sexta-feira pela manhã, não ficou nenhuma rusga envolvendo aí os poderes, né, o legislativo e o judiciário não, né, STF e Câmara dos Deputados, né?
Não ficou. Eu acho que o presidente Arthur Lira, ele tem tentado aí dialogar bem com o Supremo Tribunal Federal, tem dialogado bem com o presidente do poder, do Ministério Público, né, do Procurador-Geral, o nosso PGJ, né, o PGR.
Augusto Aras, né?
Augusto Aras, ele também tem dialogado com o Poder Executivo. E eu acho que o caminho, sabe, Jota, é o caminho do diálogo.
Perfeito.
Eu acho que esse tensionamento institucional, eu acho que o Rodrigo Maia, ele pôde cumprir um papel importante para o parlamento, mas em determinados momentos ele chegou a tensionar muito a relação com a equipe econômica, com o governo, e nesse momento o tensionamento institucional, ele é contraproducente para o Brasil. Então é por isso que a gente entende que nesse momento a gente pode sonhar em, de fato, construir pontos de diálogo para fazer com que a agenda Brasil ela avance e a gente possa votar as reformas, possa poder fazer o ajuste econômico, possa votar o auxílio emergencial, nós podemos votar a PEC emergencial, pacto federativo, tributária, para se gerar segurança jurídica para o investidor nacional e para o investidor internacional. Então, eu acho que a gente tem, mesmo no ambiente de crise sanitária e de crise econômica, muitas vezes a crise é uma janela de oportunidade. Então, eu entendo que a gente tem condições de poder terminar o ano muito melhor do que a gente começou.
Edmar Lira.
Deputado, no final de semana tivemos aí uma decisão do presidente Bolsonaro de trocar o comando da Petrobras. Ele que tirou o Castelo Branco e trocou pelo general. Tudo bem, direito dele, Mas o que foi que aconteceu? A gente começou o dia hoje com um resultado desastroso no mercado financeiro, porque estamos aí com interferências externas do governo federal na Petrobras, na política de preços da Petrobras, né? Apesar de não ser uma coisa direta, mas foi velada, e o que importa é que o mercado interpretou dessa forma. Estaríamos diante de uma volta daquela política que foi implementada por Dilma Rousseff, com interferências indevidas em determinados órgãos do país, e, consequentemente, poderemos enfrentar, deputado, um problema nos próximos meses, de volta àquele caos político, econômico e administrativo que culminou no impeachment de Dilma Rousseff devido a essas decisões do presidente.
Até aproveitando, corroborando com o que disse o Edmar Lira, hoje o José Neumann, né, lá, do estado de São Paulo, coloca no seu blog que Bolsonaro dilmou, se referindo ao ex-presidente Dilma Rousseff, e isso é um pensamento do mercado, viu, deputado?
Olha, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente desde a última sexta-feira, final da tarde, do mercado, dialogando sobre a avaliação do novo nome do presidente da Petrobras. E acho que foi um equívoco do presidente Bolsonaro, porque, quer queira ou quer não, a gente vota na semana passada a autonomia do Banco Central, que vai dar mandato, vai dar autonomia, vai dar independência e dar uma sinalização positiva para o mercado. Ou seja, o Roberto Campos é um quadro técnico qualificado, extremamente preparado. Não que o general não seja, mas eu acho que se o presidente tem dialogado mais com o mercado, se tem conversado, com o conselho administrativo, se tem dialogado com os principais atores que dialogam com esse setor no Brasil, eu tenho certeza que a assimilação do mercado seria muito melhor. Moral da história, os acionistas perderam da Petrobras, e não é o grande acionista, mas o acionista que tem lá 10 mil reais, 5 mil reais, 3 mil reais, 400 reais na Petrobras, né, nas ações. Isso despencou mais de 30 bilhões de reais na última sexta-feira, ou seja, derreteu 30 bilhões de reais apenas na sexta-feira, numa indicação. Então, de certa forma, essas perdas, elas prejudicam aqueles que investiram. E hoje, a Bolsa Americana, quando eu vi logo cedo, estava dando que o Brasil, que a Petrobras, estava em queda, as ações em 15%. Isso. Ou seja, então é um quadro preocupante. Espero que o presidente ele possa, de fato, rearrumar essa indicação dele, tentar ele e o próprio ministro Paulo Guedes ampliar o diálogo com o setor produtivo, porque, ao final, a população é prejudicada e a gente não pode ter intervenção. Acho que a gente tem que buscar autonomia, acho que a gente tem que buscar boa governança na Petrobras, porque na hora que a gente tem isso, a gente vai fazer com que o preço da própria, isso vai dar credibilidade, isso vai valorizar a Petrobras, e a gente espera que possa ter, de fato, a médio prazo, né, a redução do custo do combustível no Brasil, que infelizmente é um dos mais altos do mundo. E o presidente tem dado um sinal de que cada vez mais ele está indo para o modelo keynesianismo, né? O keynesianismo é completamente diferente do liberalismo, né? A agenda que o presidente se elegeu foi com a agenda liberal do Paulo Guedes. E essas ações que o presidente tem tomado, isso está dando um sinal de que o próprio presidente começa a fazer intervenções na agenda econômica do Brasil. Isso não é ruim, isso causa insegurança jurídica, causa insegurança institucional, afasta o mercado internacional. Enfim, é preciso muita cautela na tomada dessas decisões pelo presidente da República.
Nada contra, é até importante frisar isso para o nosso ouvinte, não é? Até porque todo lado de cá sou povão também, de reduzir custo da energia, reduzir a questão da gasolina, mas existe...
Sem dúvida, todos nós torcemos
perfeito.
E trabalhamos por isso. Porque às vezes você acha que vai fazer um movimento que vai dar um sinal e dar previsibilidade para a boa governança da Petrobras... Mas, às vezes, o sinal que foi dado termina gerando a insegurança, que de certa forma termina ao final nem abaixa o preço, termina aumentando e além disso perde, vai perdendo a própria Petrobras, que é um ativo do Brasil, vai perdendo confiança.
Perfeito. Edmar Lira.
Deputado, tivemos no final de semana, na sexta-feira, uma visita do presidente Bolsonaro a Pernambuco. Essa visita teve aí mais ou menos que uma espécie de delimitação de quadros, né, como o próprio ministro Gilson Machado, o senador Fernando Bezerra, o prefeito Miguel Coelho, que fez questão de ir até lá acompanhar, né, até o sertão, saiu de Petrolina para acompanhar a visita do presidente Bolsonaro. Como é que o senhor tem visto esse movimento? O senhor não esteve presente, né, nessa visita presidencial. O senhor acha que esse palanque bolsonarista está começando a tomar corpo aqui em Pernambuco? Como é que o senhor tem avaliado esse desenho da disputa de 22, que está distante, mas que, de todo modo, já está começando a ser montada no cenário político do nosso Estado?
Olha, eu acho que é natural que o presidente Bolsonaro ele tenha candidato a governador em Pernambuco, né? Eu acho que você tem nomes, né? Você tem o nome do senador Armando Monteiro, você tem o nome do deputado, do prefeito Miguel Coelho, você tem nomes aí como a Raquel Lira, como também nomes como o próprio prefeito Anderson Ferreira, que eu leio, né? Eu acompanho, se colocam como possíveis alternativas para 22. Então, eu acho que está muito cedo ainda. A gente tem que aguardar o movimento do PSDB, se vai ter candidato a presidente da República ou não vai ter. Nós temos que aguardar aí como de fato vai ficar esse movimento bolsonarista aqui no Estado. Eu acho que está muito cedo, Edmar. Eu acho que o momento agora é o momento de todos nós ajudar Pernambuco, ajudar o Brasil, deixar para tratar da eleição na hora certa. Os republicanos aqui em 22 terão total autonomia para escolher o projeto que entender que for melhor para o Brasil e para Pernambuco. Então, a gente tem trabalhado nessa direção, a gente tem trabalhado para fortalecer os republicanos no estado de Pernambuco, como você tem acompanhado, mas acho, de certa forma, que o cenário de 22 ele está muito distante, né, para saber qual, de fato, vai ser o movimento. Mas eu acho que a eleição de 2022 ela será muito parecida com a de 2006. Eu acho que a gente deve ter o candidato, possivelmente, do PSDB, podemos ter o candidato o Bolsonaro à reeleição, devemos ter o candidato do PT e o PSB, naturalmente, deve apresentar algum nome. Então, eu acho que é cedo para a gente poder fazer qualquer leitura ainda de 22.
Deputado, mais uma pergunta, falando um pouco do republicano, né, o seu partido. Está se ventilando aí a possibilidade de algumas fusões de partidos, né, com vistas a 2022, pensando na questão da cláusula de barreira, né, alguns partidos têm dificuldade. O seu não tem, o seu é um partido de médio para grande. Mas está se cogitando aí, comentando a possibilidade do republicano fazer um entendimento aí com o Podemos. Pode avançar, tem fundamento, ou é algo que ainda não está no radar?
Olha, o Marcos Pereira tem uma relação muito boa com a presidenta do partido, a deputada Renata Abreu, que é um quadro, Edmar, você conhece, uma jovem mulher muito preparada, uma mulher muito séria, uma pessoa correta, e eles têm dialogado bastante em Brasília. Eu tenho aqui com o deputado Ricardo Teobaldo uma relação muito boa, independente de política, é um amigo pessoal. Ricardo hoje é uma referência de Pernambuco, é presidente de um partido, é uma liderança regional, e os republicanos e os Podemos cada vez mais estão juntos em Pernambuco e vamos cada vez mais avançar. A gente deve iniciar agora, a partir de abril, pós-Semana Santa, um conjunto de visitas conjuntas no Estado, onde a gente vai fazer uma ampla campanha de filiação de prefeitos, ex-prefeitos, para fazer com que a gente possa fortalecer os dois partidos. e automaticamente vamos aguardar as definições das regras eleitorais. O meu sentimento hoje, Edmar, conversando com a maioria dos parlamentares, é que deve passar na Câmara a verdade eleitoral, ou seja, ganha quem tiver mais votos. Esse é meu sentimento hoje. Com quem eu tenho conversado lá de deputados, a maioria defende a verdade eleitoral. Por quê? Porque às vezes você tem um deputado federal que tem 80 mil votos, perde, e um que tem 30 mil votos, ganha. Isso é, na minha avaliação, uma injustiça. Onde é que se tem mais democracia? Num candidato que teve 80 mil votos e perdeu, ou num candidato que teve 30 mil votos e ganhou? Eu acho que tem muito mais democracia, legitimidade popular, naquele que teve mais votos. É, e hoje a maioria dos candidatos no mundo real, vocês sabem disso, Jota, ele não vai para o partido que ele mais se assemelha do ponto de vista do conteúdo programático.
Perfeito.
Ele vai para o partido hoje, e vocês sabem disso, Edmar, tem aí o Data Lira, que a gente sabe sempre é apresentado nas campanhas. Então as pessoas vão para o partido onde é mais fácil se eleger.
Verdade.
Não é aquele que defende bandeira A ou bandeira B, que dialogue com a boa pauta da educação, da saúde, que tenha isso no programa de governo. Isso não existe. Então, na hora que você bota a verdade eleitoral e você tem que, para se eleger, estar entre as vagas, por exemplo, deputado estadual, 49 deputados, deputado federal, 25 deputados. Ou seja, então, na hora que as regras são iguais para todos, automaticamente o deputado vai, o candidato, para o partido onde ele mais se assemelha do ponto de vista do conteúdo programático. Então, meu sentimento, Edmar, que da forma que está, não fica, ou volta as coligações, ou faz a federação,
deputado,
dos partidos, ou a verdade eleitoral, que é o distritão.
Perfeito. O Edmar puxou aí pela cláusula de barreira, e a gente está nos bastidores, conversa com parlamentares, e a preocupação é justamente essa com relação a coligações. Tem gente aí que está já com dor de cabeça, viu? Porque disse, olha, a gente sempre faz como experiência, e aí os vereadores dizem cobaia, quando é para a eleição municipal. Essa eleição agora de 2020, do ano passado, com relação à não permissão de coligação para vereadores, não é? Ou seja, deve ser mudado até outubro, o sentimento é esse mesmo de mudança, porque do jeito que está, cada partido puxando, não é, suas candidaturas, fica algo muito complicado, na sua opinião?
Olha, eu acho que é cedo ainda para tratar disso, mas eu acho que quem for agora começar a montar chapa, ou está falando falando do processo eleitoral, em relação à montagem de partido, é muito prematuro. Eu acho que o correto agora é aguardar como vai ficar as regras eleitorais. Foi instaurada na semana passada uma comissão, que a relatora é a Renata Abreu, que é a presidenta dos Republicanos. Ela iniciou um diálogo com os presidentes de partidos, certo? Ela está começando a procurar os presidentes de partido para ouvir sugestões, críticas, e a partir daí ela está conversando com os deputados, com os líderes, com as bancadas, para tentar até abril, no mais tardar em maio, a gente está mais ou menos com o texto que vai para a Câmara e para o Senado desenhado. Mas se eu pudesse hoje fazer uma aposta, o meu sentimento hoje, que é crescente do ponto de vista majoritário da casa, é de fato avançar na verdade eleitoral, né, que é o distritão.
Edmar?
Deputado, o senhor falou que é muito cedo ainda para pensar em 2022, aquela situação toda. Geralmente os políticos estão habituados a dizer isso. Mas o senhor fez um movimento bastante interessante nas eleições de 2020, onde se tornou, né, aliado, voltou a ser aliado do PSB, apoiou a candidatura do João Campos, hoje é um dos deputados federais mais próximos do prefeito do Recife e se reposicionou na Frente Popular. E diante desse cenário aí que a gente tem visto, por exemplo, o senador Fernando Bezerra deverá apoiar aí a candidatura do Miguel Coelho ao governo do Estado. Então, naturalmente, não há possibilidade de reaproximação com o PSB. Inclusive, ele tem deixado isso claro nas movimentações dele. O seu partido, o Republicano, vai buscar o diálogo com o PSB e com os demais partidos da Frente Popular com a possibilidade de tentar uma vaga na majoritária, ou o projeto é só a reeleição do deputado e, naturalmente, ampliar o partido na questão proporcional?
E eu pergunto também dessa deixa aí do Edmar com relação ao seu pai, Silvio Costa.
Olha, você sabe, Jota, que já dizia Tancredo Neves, né, Edmar, que eleição majoritária é muito mais destino do que projeto pessoal. Os republicanos estão trabalhando, sim, para poder compor a majoritária em 22. Nós estamos trabalhando muito nessa direção e a gente tem cada vez mais dialogado com outros partidos para poder construir um diálogo nessa direção. Entretanto, tá cedo. Eu acho que, nesse momento, falar da eleição de 22, de certa forma, é prematuro. Eu acho que é natural que o PSB apresente um candidato a governador em 22. Acho que o governador Paulo Câmara terá aí R$1 bilhão que está fazendo essa operação de crédito, que vai fazer um conjunto de investimentos em infraestrutura no Estado. João Campos, tenho muita confiança que vai fazer um grande governo, tem trabalhado muito nessa direção, tem se articulado em Brasília, está desenhando a gestão, tem trabalhado de domingo a domingo, acho que vai fazer uma grande gestão como prefeito do Recife, e nós estaremos nessa construção de 22. Agora, nós esperamos que o PSB ele tenha para 22 uma visão aliancista, né? Naturalmente, temos nomes, né, para o Senado, para a vice. É importante que o PSB tenha essa compreensão em 22. Mas, nesse momento, o que me cabe, Edmar e Jota, é poder fazer o que eu estou fazendo, tentando ajudar o governador Paulo Câmara, tentando ajudar o prefeito João Campos. Estive, na semana passada, lá fazendo uma visita institucionalmente à prefeitura. Tive a oportunidade de mandar, já no final do ano, Edmar, R$11 milhões em investimentos para a educação. Encaminhamos 4 novas escolas para a cidade e 3 novas creches, que o prefeito deve estar anunciando ainda nesse primeiro semestre, ou seja, são ações para a cidade. E, além disso, eu tenho procurado destravar algumas obras, tentando trazer recursos para ajudar o Estado e ajudar a cidade do Recife. Então, eu acho que, nesse momento, o papel que nos cabe é poder dar essa contribuição e ajudar para fazer com que eles se saiam bem ao longo dos próximos anos.
Deputado Silvio Costa Filho, para finalizar da minha parte, me diga como é que está a situação do debate, diálogo envolvendo o governo, vocês da Câmara. O senhor tem uma ligação muito forte com o Ministério da Economia, não é? Com o ministro Paulo Guedes, com relação ao auxílio emergencial. É 300 mesmo? Por quanto tempo? Como é que está esse processo aí de definição, hein?
Olha, você sabe que no auxílio emergencial do ano passado, os 6 meses foram aproximadamente, em média, 65 a 67 milhões de brasileiros, no valor de R$600. O que está se desenhando agora é entre 25 a 32 milhões de brasileiros, no valor de R$300. Né? O governo está falando em aproximadamente 200 a 250. Isso deve dar um custo de aproximadamente 15 bilhões de reais. Aproximadamente deve ser um impacto desse custo. Deve ficar em torno de 12 a 15 bi. Por quê? Porque o auxílio emergencial do ano passado, e 67 milhões de brasileiros, chegou a dar aproximadamente R$30 bilhões por mês. Então, a ideia é que tem uma redução aproximadamente na metade, e eu torço que esse processo ele avance. Essa semana, o texto está indo para o Senado. O ministro Paulo Guedes está se ficou de apresentar uma sugestão de proposta ao longo da semana, nesses próximos dias, no mais tardar na primeira semana de março, mas a conta que eu faço é que serão 25 milhões de brasileiros a aproximadamente 280 a 300 reais, dos quais, desses 25 milhões, Jota, 14 milhões já estão no Bolsa Família. Certo? Ou seja, além dos 14 milhões de Bolsa Família, nós teríamos mais 11 milhões de brasileiros para fechar nos 25 milhões, aproximadamente arredondando numa média de 280 a 300 reais. Temos que aguardar, o governo está fazendo conta, mas eu acho que esse processo, esse auxílio, ele é fundamental, sobretudo para aqueles que mais precisam.
Saiu uma pesquisa até da CNT, não é? Informando que na faixa de 86,8% dos brasileiros, quase 87%, defendem sim a volta do auxílio emergencial por conta do retorno aí com força total nessa segunda onda da Covid-19, né? Infelizmente.
E além disso, né, Jota, você sabe, além disso, para você ter uma ideia, o setor da construção civil cresceu no ano passado, no segundo semestre depois do auxílio, 18%.
Isso.
O varejo ampliado cresceu mais de 15%, né? Alguns setores, eles cresceram bastante.
Alimentação, um exemplo.
Alimentação, farmácia,
medicamentos.
Construção civil, medicamentos. Por quê? Porque foram injetados na economia quase 300 bilhões de reais. Nunca houve isso na história do Brasil, uma injeção em tão pouco tempo de recursos na veia da população, né? Então, isso, quer queira ou quer não, estimulou o crescimento. Eu acho que o grande desafio do governo é manter esse auxílio para poder cuidar da base, fazer uma agenda de reforma para o setor produtivo voltar a investir e a gente conseguir controlar a inflação, a taxa de juros e controlar também fazer o ajuste fiscal. Então, eu acho que esse auxílio ele é fundamental, desde que a gente consiga avançar na retomada do desenvolvimento.
Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.